significa que o ponderador de risco aplicado àquela exposição continua a ser aquele que deveria ser. Ou seja, que o BES teria que ter mais capitais próprios para acomodar aquela exposição. Portanto, o objetivo dessa garantia poderia hipoteticamente ser, eu agora não posso imputar porque estou no campo especulativo, poderia hipoteticamente ser reduzir as necessidades de capitais próprios do BES através de uma garantia. Mas o Banco de Portugal não reduziu as necessidades de capitais próprios do BES porque não teve verificação dos princípios e dos pressupostos de elegibilidade da garantia.
Muito bem. Seguindo a fita do tempo, quando convida Vítor Bento e a administração que o acompanhou, garantiu ou não garantiu que a linha de recapitalização pública estava disponível?
Primeiro, eu não convidei o Dr. Vítor Bento e a equipa. O Dr. Vítor Bento foi convidado pelo acionista. Temos que ir à fita do tempo. Pelo acionista Ricardo Salgado, o Dr. Moreira Rato foi convidado pelo acionista Caridade Agricola, e eu sei isto porque eles nos sondaram previamente para saber se os nomes eram aceitáveis, e o Dr. José Honório apareceu nessa lista, seguramente por iniciativa do acionista BES, o acionista Espírito Santo, família Espírito Santo. Quando o banco foi resolvido, era necessário assegurar a continuidade de um Conselho de Administração, ou assegurar um Conselho de Administração. E nessa altura, convidei a equipe dirigente para continuar, nomeadamente o Dr. Vítor Bento, o Dr. Moreira Rato e o Dr. José Honório, a quem estou agradecido, porque naquela altura era muito difícil fazer um Conselho de Administração de sábado para segunda-feira. Dito isto, a questão da linha de capitalização é uma questão que se coloca ainda na fase pré-resolução e o que foi dito não é que tinha a linha de capitalização, é que existia mecanismos de recapitalização previstos e que, obviamente, são os que estão consagrados na lei e, naturalmente, as pessoas tinham que acionar esses mecanismos, não junto do Banco de Portugal, mas junto do Ministério das Finanças, pois que é o Ministério das Finanças que era o interlocutor para efeitos de recapitalização, como foi para o BPI, para o BCP e para os outros bancos.
É uma versão distinta daquilo que vimos aqui. Todas as entidades que cá vieram, o Dr. Vítor Bento, o Dr. Jorge João Moreira Rato, o Dr. José Honório, foram muito mais objetivos e diretos. Disseram que o Sr. Governador e o Banco de Portugal garantiram a disponibilidade da linha de recapitalização pública.
Garantir a existência da disponibilidade da linha para recapitalização pressupõe preencher os requisitos para o acesso à linha.
Não quer responder, tudo bem.
Não. É pura e simplesmente não há nenhum dinheiro público que saia a título de recapitalização sem preencher
o Sr. Governador, Dr. Carlos Costa, perdão, isso nós já sabemos. E fiz uma pergunta objetiva. Não, garantiu não podia, ou não garantiu?
Não podia dizer isso, nem okay. Garantir.
Não garantiu, fica registado. Já disse aqui que
a decisão... Espera aí, para que não haja confusões, uma coisa é dizer que há a linha, outra coisa é dizer que eu garanto que utiliza a linha.
Okay. Não foi isso que eu disse. De garante a disponibilidade da linha. Foram estas as expressões que eu usei.
E eu digo que na época o dinheiro resultante ainda estava disponível. A mobilização desse dinheiro tinha que ser feita de acordo com os mecanismos estabelecidos na lei.
Ouça, vamos ter aqui um diálogo um bocado ridículo, porque, assim, Dr. Vítor Bento, Dr. José Honório e João Moreira Rato asseguraram que o Sr. Governador garantiu a disponibilidade da linha de recapitalização pública.
Qualquer
sou
um governador, deles sabe...
Sou ex-governador... Está aqui na qualidade de ex-governador, não quer responder sim ou não?
Não, eu digo não, porque qualquer um deles sabe que quem dispõe da linha não é o Banco de Portugal. Quem dispõe da linha é o Ministério das Finanças, foi sempre
sempre. Dr. Carlos, nós já sabemos
então, agora. É isso que deviam ter dito quando ouviram essa afirmação.
Sim, mas vamos lá ver uma coisa. Nós queríamos saber se o diálogo foi feito consigo, não foi feito connosco. E, portanto, nós questionamos uma parte, estamos a questionar outra parte. Há uma divergência, pronto, tem que ser clarificada.
A clarificação é clara, é a lei.
Não é lei, é uma conversa, foi uma conversa tida entre si e a equipe do Dr. Vítor Bento.
E eu digo que não posso garantir a aceitação pelo Ministério das Finanças de uma iniciativa de recapitalização, porque cabe ao Ministério das Finanças aceitar ou não.
Já nos disse aqui que o capital inicial foi uma decisão partilhada entre três entidades: Supervisor, Banco de Portugal, Governo, representado pela Sra. Ministra das Finanças, e Comissão Europeia, representado pela Direção-Geral da Concorrência. Portanto, confirma.
É a decisão que permite criar o compromisso entre as três entidades.
Isso nós já sabemos, Sr. Dr. Carlos. Okay. Estou-lhe a perguntar se confirma.
Claro que confirmo, é óbvio.
Ah, pronto, muito bem. Pronto. Então houve a responsabilidade política, a responsabilidade do supervisor e a responsabilidade da Comissão Europeia.
A Comissão Europeia assumiu a responsabilidade no dia em que fez o procedimento escrito no domingo às 18h, a confirmar aquela operação. O Banco de Portugal assumiu a responsabilidade quando a propôs. O Ministério das Finanças assumiu a responsabilidade quando concordou. O que é que eu posso dizer mais?
Muito bem. Pode dizer mais, respondendo às perguntas que aí vêm, como é evidente, que seguem.
Não as adivinho.
Pois, mas vão ser feitas. Não fico chateado com as perguntas, que nós também não ficamos muito chateados às vezes com as respostas. Às vezes sim, às vezes não. Como é que ficou fechado o valor dos 4.900 milhões de euros? O Banco de Portugal, segundo nos foi dito pelo Dr. Luís Costa Ferreira e pelo Dr. Pedro Ventura, o Banco de Portugal propôs 5.500 milhões de euros. Dizer que no final do dia decidiram 4,9 é muito redutor. Tem que haver responsabilidades.
Foi o valor que fez o compromisso destas três entidades. Como eu disse na resposta à Sra. Deputada, obviamente o Supervisor está à espera de mais, o Ministério das Finanças está à espera de menos e a Comissão Europeia tem um teto que resulta da limitação à destruição de concorrência.
Bom, foi importante dizer o que é que cada um esperava na definição do valor, uns mais, outros menos, isso é importante. Quando é criado o novo banco, o Sr. Governador anunciou como um banco bom. Já se arrependeu disso?
Não, eu anunciei como banco de transição e anunciei que esse banco ia continuar a trabalhar e a assegurar o financiamento da economia e assegurar também, como é natural, a garantia dos depósitos. Queria que nessa noite eu anunciasse aos portugueses que tinha criado qualquer coisa de que deviam fugir.
O senhor tinha que anunciar a verdade, acima de tudo.
Não, o que eu anunciei, o que está lá dito é aquilo que eu digo. É um banco cujo balanço tinha, à partida, os mesmos riscos que um balanço de qualquer outro banco, com apenas uma especificidade que resultava do facto de não ter um horizonte temporal alargado e com uma especificidade do acionista não poder fazer contributos adicionais de capital.
Passando agora para o momento da venda falhada, de 15 de setembro de 2015, o Banco de Portugal confirma que o Banco de Portugal contratou uma auditoria especial à Ernst & Young para avaliar as principais exposições do novo banco.
Uma auditoria especial para?
À Ernst & Young, para avaliar as principais exposições do novo banco.
Sim, e qual
em
é
a julho questão? Em julho de 2015, confirma.
Não, eu confirmo. Eu agora estou a falar de cor porque não tenho aqui a documentação à minha beira.
Qual foi o intuito dessa auditoria?
O intuito da auditoria da Ernst & Young é, mais uma vez, afinar os critérios de valorização dos ativos que constam do balanço.
E porquê é que ela foi entregue depois da decisão da suspensão da venda? A venda foi suspensa dia 15 de setembro e esta auditoria foi entregue em outubro.
Não tem nenhuma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra.
Mas não era importante, não era relevante o relatório da auditoria?
Não, este relatório da auditoria era importante do ponto de vista da qualidade do balanço. A suspensão da venda teve lugar porque os dois compradores interessados, que tinham criado grandes expectativas de concretização da operação, diga-se, por razões completamente alheias à transação, resolveram afastar-se. Foram convidados a reiniciar e explicaram que não estariam em condições de reiniciar. Nós constatamos, durante esse processo de venda, que um dos fatores que estava a contaminar a discussão e que tinha influência na proposta que viesse a ser apresentada, eram as incertezas relacionadas com o balanço do banco e as incertezas relacionadas com as exigências prudenciais. Portanto, era natural que nós fôssemos afinar a avaliação de forma a assegurar que as incertezas diminuíam. Quanto mais diminuíam as incertezas, maior era a redução do fator de, eu diria, de medo do comprador e do fator de desconto. É pura e simplesmente isso.
Mas então, surgiu alguma proposta que configurasse auxílio de Estado? Se na última etapa de negociação com os concorrentes surgiu alguma proposta que configurasse auxílio de Estado?
A última, nós não chegamos à fase em que podemos configurar ou não, porque qualquer uma das propostas ia propor um mecanismo de compensação, de compensação para os ativos não produtivos. Não foi formulada, mas como eu disse de introdução e em resposta à deputada doutora Síria Meireles, esse assunto é um assunto que está permanentemente na mesa.
Então, se o processo avançasse, os concorrentes que decidissem seguir com as suas propostas iriam apresentar uma proposta parecida com o mecanismo de capital contingente. É isso que quer dizer?
Não posso dizer isso porque não sei se os dois travões iam lá estar. O que posso dizer é que quereriam necessariamente ter uma segurança relativamente a perdas futuras que resultavam do legado transferido. Ou, em alguns casos, queriam mesmo que o legado fosse extraído para não ter...
E aí, nessas circunstâncias, o Banco de Portugal já não tinha legitimidade total para continuar a negociação sozinho sem se falar com o Governo.
Claro. Portanto, mas nós chegamos aí e, portanto, ficamos apenas pela fase preparatória de uma eventual proposta que pudesse ser discutida de forma tripartida.
Logo a seguir à decisão da suspensão da venda, o Novo Banco escreve ao Sr. Governador, o Dr. Eduardo Stocco da Cunha, dizendo algo parecido com isto. A interrupção do processo de venda suspendeu o trajeto de recuperação e expõe o Novo Banco a riscos relevantes que se podem materializar num curto prazo e condicionar, inclusive, a sua sobrevivência. Ou seja, o que o Novo Banco, a administração do Novo Banco, lhe transmitiu nesta carta, que é de 16 de outubro de 2015, foi que, se nada for feito, tem que causar sobrevivência do Novo Banco.
Surpresa nenhuma. Nós tínhamos uma almofada de 1,2 pontos percentuais, tínhamos exigências adicionais de natureza prudencial e, obviamente, quem está do lado do banco, tal como quem está do lado do Banco de Portugal e o Fundo de Resolução, percebem que estamos em cima de uma lâmina onde o risco de cair é grande. E a melhor homenagem que eu posso fazer aos Conselhos de Administração é que foram capazes de levar a Carta Garcia, apesar dos riscos em que estávamos envolvidos, com que estávamos confrontados.
Pronto. E esse risco e esse perigo iminente, ou seja, a sobrevivência do Novo Banco, manteve-se até ao início do processo da venda do mesmo. Ou seja, houve uma altura em que o Banco Central Europeu, ou melhor, o Conselho de Governadores, tomou uma decisão de comunicar ao Novo Banco que tinha que avançar com um plano de liquidação ordeira. Eu estou a dizer isto porque há uma carta dirigida a si também e ao Sr. Presidente do Fundo de Resolução, de 14 de fevereiro de 2017, por parte da administração do Novo Banco, em que diz que tinham recebido, dias antes, uma carta do Banco Central Europeu, que os informou da intenção do Conselho de Governadores tomar uma deliberação que insta o Conselho de Administração do Novo Banco a propor um plano de liquidação ordeira para eventual conclusão com o insucesso do processo de venda em curso. Ou seja, em 2017, a alternativa era vender ou liquidar.
Foi isso que eu disse em resposta à senhora deputada, e confirmo outra vez, estávamos, digamos, no fim de linha. E o fim de linha significava que tínhamos que avaliar muito concretamente qual era o que preferíamos. Preferíamos aceitar uma proposta com todos os, eh, todos os elementos que acompanham.